Boa tarde, vereadores, plateia presente, ouvintes das rádios, telespectadores, internautas, público presente, vereadora Regina. Vamos dando início à nossa reunião. Peço ao secretário, está nos auxiliando aqui, o vereador Dentinho, faça a chamada inicial.
Faça caneta, Maria. Olá, obrigado.
Alisson Cucu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Dudu Gonzaga. Dentinho da Rádio, presente. Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga, Luiz do Morro. Maria Regina Braga.
Presente.
Paquinha.
Presente.
Maurício Zacaria Gomes. Nicodemos Martins de Matos.
Presente.
Solange Estevão Pereira. Tiago Cássio Pedrosa Mapa.
Presente.
Vander Lúcio Albuquerque. Presente.
Havendo quórum, sob a proteção de Deus em nome do povo ouropretano, declaro aberta a nossa reunião do dia de hoje. Peço ao secretário que leia o expediente.
Questão de ordem, presidente, cumprimentar os radiovintes, internautas, plateia presente. Vamos. Nosso povo, nosso patrão, vereadores, vereadoras, assessores e assessoras e os demais que nos servem nessa casa. E cumprimentar em nome do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que a reunião possa transcorrer com muita paz, muitas bênçãos. Ofício 682-216. Assunto resposta de indicação 225-16. Prezado vereador, com relação à indicação 225-16, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, através deste comunico, venha comunicar que estamos aguardando recursos orçamentários para complementação da rede na referida rua, sendo só para o momento, colocamos à disposição para quaisquer informações. Esse eu vou ter que ler aqui, foi do Tiago Mapa, quando o vereador Tiago Mapa indica e encaminha ao prefeito José Leandro Filho, junto às secretarias competentes, realizar estudos, providências em caráter de urgência para que se instale rede de esgoto, bem como complementação térmico do asfalto das ruas Jorge Caran e rua principal do bairro Pocim de Ouro Preto. Então, por falta ainda de aguardando recursos, nada foi feito. Aqui, presidente.
Ciente, qual para o vereador Alisson Gugu?
Presidente, em resposta ao nosso requerimento?
O requerimento
do Gugu. Não, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Alisson Gugu.
A resposta foi que não há recurso para...
Sim, senhor.
Infraestruturar
Sim, senhor,
e
vereador.
Calçar as ruas.
Sim, senhor, vereador.
O mais engraçado é que o prefeito colocou asfalto num monte de rua que já existia e agora está falando que não tem recurso. Voltou a falar que não tem recurso, tempo será por quê? Torneira secou, está gastando com... Pode nem falar isso não, né? Hã? Pois é, ué. Que absurdo. Então o pessoal da Jorge Caran aí, ó, da rua São Pedro, fiquemos atentos, tá? O prefeito está enrolando, está gastando dinheiro um monte de bairro aí, está dizendo que vocês não têm dinheiro para fazer as ruas do bairro. Só isso, presidente.
Continue.
Ofício 683-216. Assunto resposta de indicação 223-16. Prezado vereador, em resposta à solicitação, o Serviço Municipal de Água e Esgoto vem através deste comunicar que será encaminhado à Secretaria de Obras e Urbanismo a indicação 223 para as devidas tratativas. Sendo que só para o momento colocamos à disposição. Isso também foi uma indicação nossa, indicando que encaminha o prefeito solicitando o mesmo que interceda junto à Secretaria Municipal competente, solicitando aos mesmos que estude a possibilidade de construção das seguintes benfeitorias no distrito de Cachoeira do Campo urgente. Troca das lâmpadas nas ruas, da rua Padre João Bougainville e rua dos Ipês Roxo. Da rua do Ipês Roxo. Cobertura da quadra poliesportiva do Alto Beleza, bebedouros, vestiários. Abertura de mais vagas na escola Borequia Preta e creches com os alunos do bairro. Recuperação e inserção de redes pluviais e fluviais. Pluviais, perdão. E colocar também mais lixeiras nas ruas. Então essa indicação nós fizemos para o prefeito dar uma melhoria lá no bairro Alto Beleza. E ele está falando que está indicando aqui para a secretaria competente. Vamos aguardar. Peço cópia, presidente.
Ciente, cópia para o vereador Dentinho da Rádio.
Vamos dar em continuidade aqui. Ofício 4716 do senhor Breno Esteves Lasmar, chefe de gabinete Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, em resposta à representação 6116 do vereador Chiquinho de Assis. Vamos ler aqui então o que diz aqui referente à resposta. Senhor presidente, ao senhor, tempo que cumprimentamos vossa...
Senhor vereador, é até na segunda página, se o senhor quiser ler, é mais importante. Aí, ó, essa página.
Referência à posição final de resíduos sólidos urbanos em Ouro Preto. Prezado senhor, em atendimento à folha do despacho Gabinete FEAM 5216, protocolada no DRG FEAM do 18/7/2016 a 21/7/2016, encaminhamos um ofício à 231ª Câmara de Vereadores de Ouro Preto, 16/7/2016, da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, solicitando informações sobre a disposição final dos resíduos sólidos urbanos deste município. Informamos que a última fiscalização realizada pela GERUP, FEAM, a área de disposição final, resíduos sólidos urbanos de Ouro Preto, ocorreu em 24/8/2012, tendo sido constatada a existência do lixão. O município está em desconformidade com a legislação ambiental, tendo em vista que o prazo para adequação da disposição final de resíduos sólidos urbanos encerrou-se em agosto de 2014, conforme artigo 54 da Lei 2.305.210. Ok?
Presidente, cópia para o vereador Chiquinho. Questão de ordem, vereador Chiquinho.
Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cidadãos aqui presentes, rádio ouvintes, internautas. Telespectadores estão tendo? Enfim, senhor presidente. Vereador Gugu, vereador Wander, eles diziam que nós estávamos exagerando quando a gente falava aqui do aterro controlado, que virou um aterro descontrolado. Agora, isso é um documento oficial, vereador Regina, da FEAM, dizendo assim, ó, a última fiscalização realizada pelo setor, a área de disposição final de resíduos sólidos urbanos, do lixo, de Ouro Preto, ocorreu em 24 de agosto, até dia de São Bartolomeu, tendo sido constatado a existência de lixão. Está aqui, ó. Então, Ouro Preto hoje tem um lixão a céu aberto. Não é o vereador Chiquinho que está falando isso, não, vereador Paquinha. Agora é a FEAM. É o órgão de regulação do Estado de Minas Gerais. Um lixão.
Essa notícia é velha, né?
Não é velha, não, vereador. É, sabe por quê? Se a senhora me trouxer uma notícia que em 2012 nós tínhamos um lixão...
Eu, enquanto vereadora, eu como já esse papel muito por conta todo desse aqui. Lixão.
Eu como esse papel, se a senhora trouxer. Porque eu tenho o maior orgulho de saber que o meu partido, o Partido Verde, contribuiu muito na gestão passada, através da filinha, principalmente... com a educação ambiental, retirando de lá os catadores, através do Ronald Guerra, e transformando aquilo ali num aterro controlado. Agora virou um aterro descontrolado. E agora, oficialmente aqui, um lixão. E eu, no início desse mandato, enquanto a senhora estava na secretaria fazendo seu trabalho, nós aqui fazendo o nosso, eu consultei a FEAM também. A FEAM notificou uma, notificou duas, notificou três. Agora é decisão judicial dando multa diária ao município de Ouro Preto, que tem 90 dias para parar de fazer a sua deposição final lá. Então, isso é uma vergonha. É um governo que não levou o lixo a sério. Pelo contrário, ao meu ver, fez um lixo de administração. Porque nenhum prefeito com responsabilidade, vai falar que vai tomar conta daquilo sozinho. O processo é um processo gradativo. Faz um aterro controlado, ele tem início, meio e fim. Depois... vereador Thiago, faz uma parceria entre Mariana, Ouro Preto e Tabirito, porque o lixo nosso, o saneamento básico, todo chorume nosso vai cair na bacia do Doce, contaminando a bacia do Doce de Mariana. O lençol freático já está contaminado. É coisa muito séria isso que a gente está vivendo. Então, Ouro Preto hoje, está claro aí, ó, documento da FEAM. Temos um lixão a céu aberto aqui. Agora, vai caber o governo ficar falando, ah, esse lixão vem de muito tempo. Então me traz documentos. Traz o documento mostrando que o lixão é de muito tempo. Sabe, porque a gente precisa dessa realidade. Em 2012, começou no final de 2012 as notificações, mas nós chegamos a ter um aterro controlado na nossa cidade, que se descontrolou. Obrigado, Pedro.
Está aí, continua.
Presidente.
Discussão, com a palavra é a Wanda Albuquerque.
Questão, presidente, é questão de ordem. Questão de ordem. E aí, gente, sabe o resultado disso tudo? O que vai acontecer, vereador Chiquinho? A Prefeitura de Ouro Preto, assim que findar esse prazo aí, este governo não vai resolver essa situação, nós vamos ter que transportar esse lixo para algum aterro sanitário. Se não me engano, é depois de Belo Horizonte. Esqueci o nome da cidade aqui, que provavelmente o lixo de Ouro Preto vai. E aí, vocês imaginam o custo que vai ficar, né, o transporte desse lixo. Olha o que lixo desse governo fez com Ouro Preto. Né? O dinheiro do povo vai continuar indo para o lixo, porque o lixão não poderá mais receber o lixo de Ouro Preto. Nós teremos que transportar, né, em torno, se não me engano, de 100 quilômetros ou mais. Olha o custo, o tamanho, a irresponsabilidade de um governo, o que é que faz com a administração. A irresponsabilidade de um governo faz com a administração. Nós teremos que transportar esse lixo, né, para mais de 100 quilômetros, se não me engano.
Vereador Wander.
Né? Sim.
Eu acho que tem várias tecnologias e eu acho que o governo tem que enxergar para isso. Eu estive conhecendo uma patente de uma tecnologia japonesa em Belo Horizonte, que a cidade de Betim está utilizando para lixo hospitalar. É uma máquina não muito grande, parece até uma caçamba daquelas que recolhe caminhão, ao contrário, e cada 50 toneladas que você põe de lixo nessa máquina, sai uma caçambinha. Uma caçambinha que sai. Detalhe, ela não gasta um real de energia elétrica, são ímãs eletromagnéticos que queima e destrói o lixo. É tecnologia. E parece que a única cidade que interessou na região, disse que mandou proposta para várias cidades, foi Mariana. Foi a única que interessou em comprar a máquina ou alugar, porque eles vendem ou alugam, entendeu? Mariana parece que interessou em comprar essa máquina. Olha que interessante, 50 toneladas viram uma caçambinha. E a cidade de Betim está usando. Eu fui convidado para conhecer esse sistema, a tecnologia, tem uma patente, é japonesa, não gasta um real de energia elétrica. Você põe o lixo ali, dois dias, sai a caçambinha ali, incinera todo. É super interessante e eu acho que tem que ser aplicado, sim, não é só em Ouro Preto, não. Nas cidades do Brasil inteiro. Porque não gasta, volto a repetir, nada de energia elétrica.
Pois é, presidente. Isso é interessante. Só para... Acho que seria até interessante, presidente, que nós fizéssemos aqui, os nossos vereadores, um requerimento pedindo informação à secretaria, à secretária de meio ambiente, né? Como anda essa situação? Né? Qual que é a providência que a prefeitura está tomando? Né? Qual que é o caminho? O que, que esse governo está pensando ainda em relação ao lixo de Ouro Preto, presidente? Gostaria que pudesse... pede até desculpa aí ao serviço de secretaria, mas como é um assunto importante, se pudesse, né, fazer esse requerimento...
Não, mas a gente pede, igual a gente concordou, já na próxima reunião para votar.
Presidente, okay. Questão de ordem também.
Questão de ordem aqui nesse ordem. Governo, vou passar a palavra ao vereador Dentim, não olha a população em geral, só olha os grandes empresários. Eu cheguei aqui hoje, algumas pessoas do ramo do transporte preocupado. Quantas vezes a gente falou aqui, vereador Wander, que tinha que fatiar a licitação do transporte público, porque tem pequenas empresas que iriam pôr pessoas na rua. E a grande empresa de Ouro Preto mesmo, que a gente determina assim, se vive falando isso aí, não tem interesse em pegar outras linhas. Esses pequenos empresários correm risco de ter que fechar as portas, de gerar desemprego na nossa região. A gente falou um monte de vezes que teria que fatiar essa licitação do transporte público, colocar aquelas regiões onde alguns não querem, com regiões boas, porque aí interessa todo mundo. Não adianta só deixar ruim também, que ninguém quer, e as boas pegar e pôr só para uma empresa. Quantas vezes a gente discutiu isso aqui? Foi muitas vezes, mas fez um pacotão só, no lixo. A gente, desde o início do mandato, falou: vamos fatiar a coleta de lixo a capina em 5, 6, 10 empresas, só duas ou três que recolhem o lixo. Toda sugestão que a gente dá aqui é porque é boa, porque o povo tem que estar presente no dia a dia com o povo. e eles pegam, infelizmente, põem debaixo do braço, vamos dizer assim, e somem, não segue nada, faz no rumo deles ou o rumo que é melhor para eles, nunca pensando na população em geral. Com a palavra, vereador Dentinho da rádio.
Quero dizer que essa Câmara fez de tudo, vereador Vando, vereador Tiago, que comentou, o vereador Chiquinho, que acabou de sair, está chegando, foi ele resolver, mas está aqui, que nós fizemos de tudo para tentar ajudar esse governo a ter uma modalidade promissora para o lixo de Ouro Preto. Nesta casa teve aqui o senhor Geraldo, que mostrou um sistema tecnológico dele também, com enzimas, o senhor lembra disso, que ajudaria a fazer a incineração do lixo, e esse lixo viraria combustão para até ser combustível para aquecedores. O secretário veio aqui, tivemos aqui uma audiência, fomos na Secretaria de Meio Ambiente, conversamos com o secretário na época, apresentamos o prefeito atual, fomos em Mariana conhecer o trabalho lá de Mariana, que era o mesmo, alguns vereadores. Essa casa aqui fez de tudo para ajudar e liberaria imediatamente, tenho certeza disso daquela época, o recurso que precisasse para resolver o problema do lixo. Mas não fizeram nada. Aí falaram que ia fazer um convênio com uma empresa que faz incineração do lixo aqui em Lafayette. E aí fomos conversando, chegamos conversando e levamos, fomos à Secretaria da época, Meio Ambiente, que pertencia ao governo da Partido dos Trabalhadores, hoje é o Rede que está lá, e eu fiquei animado e só ficou na conversa, no embrório, no enrolamento e o lixo. O aterro sanitário que estava controlado hoje virou um lixo descontrolado, onde nós temos N atenuantes já levantadas e temos também o chorume descontrolado naquele lixão. É lamentável. O governo quer fazer andar lado a lado com Câmara, pode ter certeza, vai dar certo. Mas o governo quer andar sozinho sem Câmara, não consegue resolver as coisas, que é de grande importância. A questão do lixo.
Vamos voltar ao expediente.
Vamos. 227, eu fiz 227, 216. Aliás, ô presidente, antes de eu falar aqui, está o vereador Leonardo Barbosa, primeiro secretário, e a segunda secretária aqui, para eles assumirem o lugar dele aqui, por favor.
Agradeço o vereador Dentinho, que nos auxiliou até o momento. Convido o vereador Léo Feijada, que está presente, para continuar os trabalhos.
Ofício 227. Senhor presidente, encaminho o ofício da CAD 587/2016, em resposta ao requerimento 200, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, que solicitou informações sobre os contratos de aluguéis das creches, assim como informações sobre os pagamentos.
Ciente, cobre para o vereador Chiquinho de Assis.
Eu gostaria só que a secretaria comunicasse, eu corri um olho aí antes da reunião, veio os contratos, mas eu não vi os comprovantes de pagamento. E o maior questionamento nosso hoje é, está pagando?
É os atrasos.
Né? Vou só reforçar isso junto a...
A gente vai pedir à secretaria que reencaminhe... auxiliando que só veio os contratos e não os recibos, como foi solicitado, que é a grande demanda hoje aqui de reclamações.
Projeto de lei número 42, que dá denominação ao logador público no distrito de Cachoeiro do Campo, rua Advaldes Firminos da Silva, em memória, vereador Dentinho.
Ciente, distribui as comissões.
Projeto de lei número 43, que proíbe a inauguração, certo? E a entrega de obras públicas municipais incompleta, ou que, embora concluída, não esteja em condições de atender a população. Vereador Chiquinho.
Ciente, distribui as comissões. Eu vou aproveitar esse projeto, primeiro parabenizar, vereador Chiquinho, pelo projeto, acho muito importante... Eu gostaria de colocar, se vou fazer questão de ordem também, as fotos, a gente não pode deixar passar em branco, o que aconteceu sexta-feira aqui em Ouro Preto, aquela grande chuva que teve aqui, e realmente foi uma chuva um pouco desproporcional do que a gente está acostumado, mas a reclamação é antiga. É, principalmente atingiu várias áreas em Ouro Preto, várias localidades, Padre Rolim, Bauxita, Antônio Pereira, várias localidades. Mas na Rua São José tomou uma proporção maior, porque é um local onde vão todas as pessoas. E a gente, isso aí é uma coisa que já foi anunciado bem antes. Quantas vezes eu tive aqui na Câmara antes de ser eleito e vi o vereador Léo, outros vereadores, falando que a obra não prestava. Que a obra não prestava, que a obra ia dar esse transtorno, ia trazer esse transtorno para o comerciante de Ouro Preto. Foi iniciada por uma empresa. Foi iniciada por uma empresa. Essa empresa, quando viu o projeto, não quis continuar com o projeto, com a obra. Veio outra empresa e continuou. Está ali, ó. Olha, você vê, essas imagens circulou nas redes sociais o tempo todo. Olha a Caixa Econômica Federal. Essa obra, parece, o pessoal todo fala que foi o Tentem que fez. A JT. Ali foi naquela loja onde desceu a água toda, a sorte desse que tem uma comporta ali. Mesmo assim, entrou muita água, passou por cima da comporta, mas diminuiu a pressão do que estava. Tem alguns vídeos também. Isso aí, gente, foi tão mal feita a obra que misturou a rede pluvial com a rede esgoto. Ali de frente ao açougue. Chiquinho viu lá. Subiu nos bueiros a água novamente. E desculpa a palavra, mas tinha merda para todo lado. Ali antes tinham umas galerias de 40 centímetros feitas de pedras antigas, que algumas delas estavam caindo. Aí, em vez de reformar só aquelas galerias que estavam caindo, o ex-prefeito quis fazer uma grande reforma de passeio da obra toda, e quem ficou prejudicado? Isso aí porque deu uma chuva muito forte. Mas quando tiver chuva menor também, vai alagar tudo, porque não tem condição. Colocou canos de 100. Chiquinho esteve lá comigo e viu. São canos de 100 que está lá. Não vai comportar nunca. Antes tinha no passeio aqueles buracos assim, principalmente na ponte, tinha uns buracos assim que a água caiu direto no rio e ajudava a esvaziar. Tiraram todas essas saídas de águas que ia direto para o rio. Aí colocou canos de 100. Os comerciantes que já passam por crise do momento do país, do momento em Ouro Preto, a crise que está aí com a Samarco, Vale, etc., né? E ainda tem que enfrentar isso toda chuva que tem em Ouro Preto. É a segunda vez que alaga, mas a gente espera que não aconteça mais, mas a gente sabe que o período de chuva está chegando aí. Olha ali ali é como chama aquela loja? Americana. O pessoal passou aperto, tem foto aí dos funcionários da Americana com água até na canela, tendo que trabalhar até tarde, sujeira, esgoto. Por quê? Obra sem planejamento. Agora, é uma obra que está na garantia. Por que esse atual prefeito também não pegou e cobrou? Tinha que ter cobrado da empresa, a obra está na garantia. Agora, não adianta também chegar agora, que está chegando o período de chuva, e lá tirar tudo, o calçamento, tirar tudo, e deixar o povo sofrendo, principalmente do comércio, mais 4, 5 meses, vai virar aquela lamaiada. Mas que faça um planejamento, e os pré-candidatos a prefeito, e os candidatos a prefeito nessa eleição, que façam um compromisso com os comerciantes da Rua São José e com o povo de Ouro Preto, de consertar essa obra. Porque ali é o centro, é o coração de Ouro Preto, está ali. Quantos empregos que nos geram ali? Os bancos estão ali, a população está ali. Então, infelizmente, quase todas as obras que o senhor Ângelo Oswaldo fez têm esse tipo de problema aí. E é a mesma coisa nesse governo agora. Entendeu? Infelizmente, nós temos que pegar e olhar, não tinha saída d'água, não tem defesa isso não. Não tinha saída d'água. As bueiras estão todas entupidas, porque são canos de 100, eram canos de 40, era galeria feita de pedra, de 40 centímetros. Colocaram de 100, tá para ver os canos lá. Depois que passou a chuva, veio um grupo da prefeitura, 4 pessoas, eu tirei foto também, com a enxadinha, passou por cima do bueiro, não teve trabalho de abrir alguns bueiros.
Da terceirizada.
Oi?
Da terceirizada,
passou em cima do bueiro, tirou a lamazinha assim, falou, nós desentupimos. Os bueiros, tudo entupido. Porque se os bueiros também tivessem tido manutenção, por mais que os canos é de 100, ia comportar mais, a tragédia não ia ser tão grande. Agora, do jeito que está lá, qualquer chuvinha vai trazer prejuízo para os nossos comerciantes.
e trazendo prejuízo para os nossos comerciantes, traz desemprego para Ouro Preto. Isso é um absurdo, gente. Sabe, a obra está na garantia ainda, a obra foi feita no final do governo do Ângelo Oswaldo, está na garantia. Acionar essa empresa. Aí vários comerciantes falaram que nenhuma empresa pode mexer lá, por quê, Chiquinho? Está no Ministério Público.
Mas eu não acredito nisso, não.
Várias empresas, vários comerciantes falaram, está no Ministério Público,
para acionar.
E nós vamos buscar essa informação hoje, através de requerimento. Iremos buscar essa informação hoje. Por que, que não aciona essa empresa que fez essa obra para ela consertar? Agora, tem que ver também se não estava no projeto, se o prefeito não pediu disso. Né? Porque tem outras obras sendo feitas aqui em Ouro Preto, refeitas,
tem que acionar,
que foi feita no governo passado e não durou nada. E não durou nada. É as obras que só duram 1, 2 anos e mal feitas, sem planejamento. Aí o empreiteiro fala com a gente assim, não, eu fiz o que estava na planilha. Pelo menos no governo passado tinha planilha, porque esse governo nem planilha tinha de obra. Né? Tudo a toque de caixa. Mas tem esses governos dos últimos 12 anos aí.
Senhor presidente,
questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Alisson Gugu. Desculpa passar um pouquinho, mas porque a gente vê o povo revoltado, o povo da Rua José, o comerciante, e a gente acaba expressando tudo que eles passam para a gente. Com a palavra, vereador Alisson Gugu.
O senhor tem a palavra livre, presidente. O senhor fala aí o tempo necessário aí, se o senhor achar, né? O senhor presidente, olha. Ô, presidente, pois é. Vereador Chiquinho, vereador Vander, nós, de vez em quando, temos falado aqui sobre falta de projeto, principalmente para asfaltamento das ruas de Ouro Preto, né? Asfaltando por sobre calçamento, bloquete. E aí, o que, que aconteceu na Antônio José Ramos? Metade da Rua Alfa não era asfaltada, não. O que, que aconteceu? No encontro da Rua Alfa com o Antônio José Ramos, a água também não encontrou saída, não. E aí alagou algumas casas, as pessoas perderam seus móveis, um animal de estimação da família morreu afogado, ou de hipotermia, né? Vou lá saber, mas morreu. E onde é que estava o projeto? O prefeito Zé Leandro com seus secretários de obras, trocentos que passaram aí, apresentaram algum projeto? A prefeitura perguntou à comunidade se ali havia algum fato ocorrido, né, quando chovia? Não. Impermeabilizaram todas as ruas e aí quem sofre são as casas nos pontos de alagamento mesmo, nos pontos onde a água tem que escoar nas bocas de lobo. Então, eu estou falando do governo e agindo dentro do mandato que me permitiram ter. Ângelo Oswaldo não é candidato a prefeito, Ângelo Oswaldo passou e quem tinha que tomar providências, principalmente em relação às obras que foram feitas no governo dele, é o governo atual, que falou que ia fazer uma auditoria nas contas da prefeitura passada e não fez e não vai ter coragem de fazer, porque meteram a mão no cumbuco esses 4 anos. Os 4 anos, gente. E agora vamos falar de Ângelo Oswaldo lá, pelo amor de Deus, prefeito anterior. É o que está acontecendo agora, a responsabilidade é de quem está no poder neste momento. É de quem está no poder neste momento. Então é só isso, dizer que falta de projeto foi uma das grandes marcas do governo atual.
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, eu estou até falando com o vereador Vânia aqui, é feliz coincidência. Esse projeto ainda tem o número 43, por verde. Está entrando na casa e que o Estado já buscou fazer isso, outras prefeituras, então é importante. Vamos ver o que o prefeito vai vetar na hora que a Câmara aprovar. Mas o fato é que nós estivemos lá. Eu fui ao São Cristóvão.
Aonde?
Passei pelo Rosário, onde a água foi brusca também, ali a padaria do Dico inundou. O rio vem sempre sendo mal cuidado, a gente falando aqui. Chegamos na Rua São José. Aí eu fico pensando, todos os lugares, na Bauxita, né, a JK, que ficou uma tristeza, transbordou a rede de esgoto com a rede pluvial, vereador Gomes. Nós ainda não podemos e não temos a noção da quantidade de pessoas que podem estar contaminadas aí. Podem estar afetadas aí, com várias patologias naturais de chuva. Vem a chuva com o esgoto, varre aquele lugar, com um pouco bate sol, o menino vai lá brincar, passa a mão na boca, cai um negócio no chão, pega. E aí?
Isso faz parte da responsabilidade da gestão pública. Agora, que aquela obra, vou falar aqui em alto e bom tom para os meus adversários políticos. Aquela obra da Rua São José, a drenagem ficou um negócio horroroso. Horroroso. Mas mais horroroso que aquela drenagem é um governo que senta na cadeira e fica 4 anos falando que o negócio está horroroso e não faz nada. Porque será que parou de chover, não vai chover nunca mais? Por que, gente? Isso aconteceu em 2013, aconteceu em 2014, 2015, 2016 e vai acontecer em 2017. Porque o prefeito que entrar em 2017, em janeiro, não vai ter condição de recuperar rápido. Será o que está sendo feito? Agora vem com essa balela que a obra está na justiça. Isso é mentira, gente. A Tomé Afonso também estava. Olha a Tomé Afonso lá. Qualquer obra pode ser questionada na justiça a qualquer tempo. Agora, quando a gente tem gestores sérios, eles procuram a justiça e falam, nós não podemos mais prejudicar a população por causa dessa obra. Tem que ser feito alguma coisa. Vereador Tiago, o senhor imagina se tem uma criança no fundo da loja ali que não consegue sair a tempo lá no Americano. Estava 1,20 m mais ou menos na água ali, né? E aí? É muito sério o que a gente está falando. Você andar numa cidade, coração de Minas Gerais, e ver merda boiando junto com água, uma chuva. Então, acho que é errado, sim. Eu não sei se foi o projeto que foi errado. Eu não sei se foi a execução do projeto. Eu vou criar até polêmica aí com o pessoal da Rua São José, que eu tenho o maior carinho, eles sabem disso. Tanto que temos que estávamos lá. Choveu, nós fomos da cara, fomos para lá. Mas o alargamento dos passeios, ao meu ver, foi uma coisa muito importante. Quem é cadeirante, quem é um idoso, quem tem qualquer problema de mobilidade hoje sabe quanto que é importante. Eu já encontrei com cadeirantes ali, já encontrei com mães passando com carrinho de bebê, com gêmeos no carrinho de bebê andando ali. Mas não justifica esse erro brutal que fizeram com relação à drenagem. Então, isso tem que ser feito logo, a Câmara vai fazer o papel fiscalizatório, mas a gente não pode fazer obra. Se pudéssemos, se fosse lá no século XVIII, quando a Câmara, que era a Prefeitura, eu tenho certeza que o Ouro Preto estaria bem melhor.
Dá para complementar? Só vai complementar ali a fala dele?
Não, desculpa. Não, é porque a gente vai falando, vai lembrando das coisas. Aí eu chamei o vereador Dentinho aqui agora, fora dos microfones, porque ele vai confirmar. Lá na JK, gente, tem um prédio lá que precisou ligar rede de esgoto, rede pluvial dele. Vocês devem ter passado por lá e percebido que o trânsito estava interrompido numa das pistas. Cortaram o asfalto para fazer a ligação do esgoto de um prédio particular.
Verdade.
A dificuldade é enorme da população para pedir para ligar uma pena de água e uma rede de esgoto. Hoje tem centenas de casos lá arquivados, aguardando para fazer a ligação. Interromperam o JK, cortaram o asfalto e fizeram a intervenção lá para o prédio particular. Existe um problema de retenção, de acúmulo de água na JK, em frente ao Garibaldi ali. O Garibaldi perdeu um monte de produto, porque a água, ela para, parece que é uma concha que tem ali, ela para ali de frente à casa do Flávio, né? De frente ao Garibaldi.
Sim.
E ali ela vai procurar os caminhos. Então procura a casa do Garibaldi, procura o prédio e as outras casas que estão lá. Por que que o SEMAI não fez a intervenção que foi necessária? Naquele momento em que nós, em 2013, né, vereador Dentinho, cobrávamos junto com o secretário de obra,
verdade,
junto com a secretária, com a responsável, que até foi embora, que era a Rosane, né, se lembra? E não fizeram. E aí com essa chuva, uma chuva extremamente diferente, de fato, mas que já era esperado que qualquer volume acima do normal aconteceria algo, era possível de acontecer algo de ruim naquele local. Então o que ocorreu? Um muro de arrimo do prédio para a casa vizinha acumulou aquela água ali, o muro de arrimo caiu, tombou, eu estava passando naquele momento, o portão da casa foi embora e a senhora que mora lá, a mulher que mora lá, foi embora com a enxurrada, rapaz. Se não fosse o filho, ela caía naquela pirambeira da Fundação Gossex. Então, esse é um pequeno exemplo que mostra que a administração atual sequer deu importância a um pequeno problema. Sequer deu. Quantas vezes nós cobramos plano de contingência aqui da Defesa Civil, Defesa Social. Começou a chover aí, gente. O calor que está fazendo agora, podemos esperar. Podemos esperar, infelizmente, que isso vai repetir. Que isso vai repetir. Então é lembrar que isso ocorreu, tá? E lembrar que lá no Antônio José Ramos, em 2013, junho de 2013, ocorreu uma chuva semelhante à de sexta-feira. E ocorreu o mesmo problema. O secretário ainda era o Geraldo Vargas, Léo. Ele foi lá, visualizou. O Abílio Boasquiz falou que faria uma inspeção naquela rede de água que desce desde lá da universidade até a JK e não fez. E está aí. Infelizmente, nós ouropretanos sofreremos com isso. Ô, presidente, é somente isso. Passo a palavra novamente.
Com a palavra é a dona Nicodemo.
Boa tarde, presidente, vereadores, presente, sala de ouvinte. Presidente, Rua São José...
Palavra é a dona Nicodemos.
Rua São José, aquela obra que foi feita, por quê? Antes, a Rua São José tinha problema, seria isso?
Eu peço silêncio, por favor, a palavra é com o vereador Nicodemos.
O que tinha na Rua São José antes, que teve que mexer ali para aquela obra? Porque, pelo que eu vejo, antes não tinha problema, né? De alagação, né? Foi uma chuva, a última chuva aí que deu foi uma água, né? Veio bastante água, mas o São José, qualquer chuvinha a mais, alaga ali, né? Eu tenho um costume assim, não tem governo, não tem A nem B. Para mim, qualquer governo, né? O seu companheiro do que tem que fazer as coisas certas. Não pode fazer né, as coisas erradas. Parece que foi feita uma obra da Rua São José de marcação com aquele povo ali. Prejuízo que deu ali, essa chuva que deu, último, naquelas lojas, né? O cara põe a empresa para trabalhar, o governo põe a empresa para trabalhar, parece que não tem engenheiro capacitado para atender aquelas obras, né? Engenheiro tem, hoje vai fazer uma obra, tem que ter um engenheiro, tem que estar acompanhando a obra. Cadê os engenheiros? Não teve engenheiro, não teve ninguém? Né? É coisa difícil, muitas vezes. Faz. Eu não estou pondo defeito no governo, né? Nenhum nem outro. O governo atual não tem nada a ver com a obra passada, não. Fez pouco, fez. Vai ter que consertar. A rua São José, seja qual for o governo próximo, vai ter que mexer ali. Né? A gente sabe que vai ter que mexer. Que não pode ficar do jeito que está.
Presidente.
A Rua São José, do jeito que está sendo alagada, qualquer chuvinha está vendo, com aquele alagamento ali. Obrigado, presidente.
A palavra é a do Léo Feijoada.
Aonde vamos parar? A obra começou em 2011, uma obra muito polêmica, a obra da Rua São José. Veio aqui a Associação Comercial e mais os filiados na associação. Eles encheram esse plenário aqui. Estava sentado ali naquele cantinho, estava aqui com o vereador. E a falta de apresentação do projeto gerou muita polêmica. Depois fumaram-se um croqui. E apresentaram aqui novamente. Teve gente que quase saiu nas porradas com o ex-vereador Flávio aqui dessa casa. O Gabriel Gop peitou o projeto. Mesmo sendo com desacordo dos comerciantes, a forma, fez ele. Agora, o que é estranho, é porque os comerciantes vieram aqui, foi no meado de junho ou julho, parece, salva memória, eles estavam reclamando que a obra não iria dar prazo dela ficar pronta até no fim de ano com as vendas de Natal. Não sei se alguém lembra disso aqui. Deu muita polêmica. E o que é mais incrível, o IPHAN exigiu até acho que é arqueólogo, qual que é? Até um arqueólogo. Vocês acreditam? Coisas de Ouro Preto. Até um arqueólogo, não, por causa da escavação no meio do calçamento e mais galeria. Até um arqueólogo. Veja, não, mas veja bem. Mas quem é que valeu aumentar o preço da obra para arqueólogo e a população que pagou, a obra foi mal feita? Na segunda chuva que deu, depois da inauguração, logicamente que o alargamento das ruas foi importante, sem dúvida. Mas a segunda chuva que deu ali, já no ano de 2012, alagou tudo também. Virou um mar na rua São José. E o prefeito ainda era Ângelo. Então por que, que eu estou perguntando para você? Onde que nós vamos parar? Pô, Tomé Afonso, pagou a empreiteira, tá, tem que pagar outra de novo. É, agora a rua São José vai ter que refazer novamente. Próximo prefeito que entrar no ano que vem, vai ter que fazer. Agora os comerciantes daquela rua ali, eles têm que pegar uma alavanca. Tem que pegar uma alavanca. E Deus substituir, porque a hora que chover novamente forte de novo, vai voltar. Não é a primeira vez e nem a segunda vez. Se fosse fosse na rua da minha casa, eu tinha que reabrir aquela porcaria daquele serviço que foi feito pelo governo passado. Cadê a drenagem do campo da Água Limpa? Que entrou o governo, saiu o governo e não resolveu. O campo da Água Limpa virou um piscinão. A ponte do Pato Faria caiu também. O mesmo governo passado que fez e caiu de novo. O governo que ia estar fez uma parte do asfalto de Santa Rita, aí o outro governo que entrou teve que refazer tudo de novo, que a obra foi mal feita. Quem mora em Santa Rita sabe que foi asfaltado até na ponte, para cá ficou com cascalho, a outra parte que tinha feito teve que refazer tudo de novo. Saindo da Estrada Real, até ali na encruzilhada que vai para a Chapada, tem que fazer o asfalto todo novamente. Até quando vamos ter que ter um governo, um prefeito, que não exige das empresas uma qualidade no serviço? Até quando? Os fiscais de obra da Secretaria de Obras são todos coniventes também. E se eles baterem de frente, eles são afastados e mandam eles para um lugar mais longe ainda. Todo governo que entra é dessa maneira, vereadora Regina Braga. Teve governo lá na sua região que fez escola e o telhado voou com o vento e teve que refazer de novo outra empresa. Até quando haverá esse desperdício de dinheiro público na nossa população? Até quando?
É o porco falando mal lavado.
Está cheio de empreiteiro ruim de serviço aí, querendo boca na prefeitura novamente, mas ruim de serviço, querendo voltar. Está cheio de empreiteiro de meia tigela aí, que não conhece serviço. A qualidade do serviço, grande parte do serviço da nossa prefeitura tem que refazer. A inauguração da UPA, no dia da inauguração da UPA, choveu também, molhou toda a UPA no dia da inauguração e está lá do mesmo jeito até hoje. Não tem prefeito que bate de frente com isso não, gente. Todos sabem que eu votei com o Zé Leandro, todos sabem aqui. E 18 mil pessoas que moram no Pedro Distrito. Mas que dia que eu folguei, deixei de folgar críticas a ele aqui. Nós sabemos que ele, depois de já idoso, virou um alibabá e colocou quase 40 ladrões dentro da prefeitura. Por quê? Por que, que eles quiseram mudança? Porque o governo passado eles não gostaram dele. E agora vem com esse teatro aí, ó. Vem com esse teatro. Vereador, veja bem, quantos vereadores aqui fiscaliza, traz a denúncia para cá e fica por isso mesmo? Não respeita? Olha que absurdo, a rua São José vai ter que refazer o serviço todo de novo. Todo de novo. Quantos mil reais que ficou aquela reforma ali, aquela vez? Não, ficou isso tudo não, tá doido. Tem que fazer tudo de novo. Olha que prejuízo, banco deixa para lá, banco depois cobra da gente, a gente quase sem sentir, né? Que banco é entidade picareta, entendeu? Mas veja bem, Americana, quantas pessoas que trabalham ali, que moram no Bom Santana, você, loja de povão, será que o Ângelo Oswaldo, que está no status hoje, está numa vitrine hoje de secretário da Cultura, esse canalha veio aqui para indenizar eles? Foi obra dele, eu questionei a qualidade da obra aqui na época. Será que ele vem? Isso é o que que é? Não é canalha, não? Prefeito, vai mandar a gente embora lá na Americana agora por causa desse prejuízo? Isso não é canalice de ex-prefeito, não? Isso é canalice, safadeza, bandidagem. Compreenderam? Aí quer que a gente não fala... quer que a gente seja mais brando. E, não, e eu não posso concordar com isso, não. Eu questionei sobre essa obra. Quando fechou com as galerias lá, eu questionei isso aqui. Está nos arquivos aqui da Câmara. E aí, ninguém nem ouviu. Eu fiz uma crítica a Gabriel Gobi aqui um dia. Teve uma modificação numa outra obra para cima ali também, em frente à igreja de São José, para beneficiar uma garagem da casa dele. Nós questionamos isso aqui. Ninguém fez nada. Há algumas coisas que acontecem aqui em Ouro Preto. Gente, vai no presídio de Ouro Preto hoje. Como que aumentou o número de dependentes químicos presos no presídio hoje? Está cheio de viciado em crack, em maconha lá dentro. A polícia militar está numa repressão enorme aqui na nossa cidade, por causa da desigualdade social. De um ano para cá aumentou-se demais por causa dessa maldita crise. Aumentou-se muito. As pessoas perderam o seu poder de compra. Diminuiu. E muito. E a alimentação aumentou demais. Tem pacote de arroz hoje no mercado de R$20. No fim do ano estava R$6 um pacote de açúcar. Hoje está R$11.
Conclua, vereador.
Onde que vão parar com esse país nosso?
Eu peço que conclua, vereador.
Está injusto demais com os mais pobres, gente. Está injusto. Muito obrigado.
É complicado, né, gente? Isso aí foi isso que a gente fala. E quando o Chiquinho, hoje vou dar exemplo aqui do Vander, do Du, Nicodemos, falam das obras, a gente também concorda em várias obras desse governo, que vai dar dor de cabeça no futuro, sim, desse atual governo. Mas eu não posso deixar de falar do passado, não, porque vai atingir a gente no futuro. Quantas e quantas vezes eu cobrei aqui das igrejas lá de Glaura, de São Bartolomeu, e o senhor Ângelo Oswaldo é secretário do Estado da Cultura. Ex-prefeito de Ouro Preto e nada foi feito.
Vereador Thiago, só um pibe de uma parte.
Nada foi feito.
Olha a situação da saúde do nosso município hoje. O prefeito é médico.
É médico.
É um caos. Tem uma pessoa que está com problema de ouvido aí, esperando a cirurgia há 2 anos, tomando Tilex, vereadora Solange, e não libera a cirurgia para ela. Eu já mandei a Santa para Ponte Nova. Tem gente ligada à família dela que não está me cumprimentando mais, mas eu mandei a Sandra para Ponte Nova, é a secretária Sandra. Cidadã é outra coisa.
O Chiquinho, quantas vezes, Chiquinho, você falou ali da igreja que do Antônio Dias, vão parar, as obras já estão paradas. O povo ali do Antônio Dias quer ter seu momento de religião, seu momento ali com Deus. E nada se faz, o secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, que é ex-prefeito de Ouro Preto. E tem muito que ainda defende, porque só quer boquinha na prefeitura. Emprego para a família na prefeitura. Nesse momento não há o que defender, não. O povo da Rua já está revoltado com essa obra. O campo da Água Limpa alagou todo. Uma obra que só serviu para bancar campanhas eleitorais, aquele campo da Água Limpa, reeleição de prefeito. Quantos milhões se gastou naquele campo da Água Limpa, no campo do Padre Faria? E até hoje o campo do Padre Faria, inaugurado de novo por essa gestão, não tem uma grama decente. É um absurdo, o povo não aguenta isso mais, não. Agora não adianta achar que o vereador faz milagre, faz obra, não, que não faz, não. Não adianta prometer, sair prometendo que vai resolver o mundo, porque não faz, não. Agora muitos aí também vêm só depois querendo boquinha para os familiares e para ele próprio. E a população tem que ver isso. Quem quer boquinha na prefeitura, quem quer só teta. E tem candidatos que sabem que só vem para depois pôr van, para isso e aquilo. Pôr a família na prefeitura. Está na hora do povo enxergar isso. Nós temos que ver o que vem acontecendo em Ouro Preto nos últimos anos. Não é nos últimos 12, não. É nos últimos 30. Obras antes que duravam aí 10, 20 anos, depois de uma pequena manutenção, hoje não dura 2 anos. É um absurdo isso. Asfaltos foram feitos aí para todo lado, aí já está todo cheio de buraco. Igual o Léo citou aqui. Está na hora, população, de dar resposta na urna. Muitos só sabem falar em rede social e para isso e aquilo. Falar é bom, mas você não vê uma ação. Tem que ficar só pondo em rede social essas coisas, não. Tem que ter ação. Tem que ter ação. Tem que ter ação. E esse governo, uma obra nessa com a garantia, vereador Mauri. Está na garantia, era cobrar da empresa. Cobrar da empresa para ir lá e trocar o encanamento. É difícil, viu? E quem sofre, quem que é? O que Léo falou,
É a população mais carente, que sai dos morros, da periferia, vem trabalhar no dia a dia, pega um ônibus lotado, que a gente questiona várias vezes aqui, que dá de aumentar o número dos ônibus, e vai lá trabalhar e depois tem que passar lá, desculpe mais uma vez a palavra, no meio de merda para limpar a loja. Porque dificilmente os ricos, os trem, não vai lá limpar, não. É o funcionário que está lá com a água até na canela, limpando loja até tarde lá. A gente esteve lá, acho que já era 7, 8 horas da noite, o pessoal limpando loja. Lá no Banco do Brasil, eu não vi, da Caixa, eu não vi um gerente, um funcionário, com todo respeito, tem respeito muito grande por esse, limpando não. Estava lá a faxineira, lá sozinha, limpando. Entendeu? É um absurdo isso, porque nessa hora não uniu todo mundo lá. A gente vê o povo mais pobre, mais uma vez, sofrendo, em todos os casos. Então, por isso que traz revolta, por isso que a gente traz isso por aqui. Vamos dar continuidade à reunião. Passamos agora as indicações. Me perdoa, às vezes, ultrapassar um pouquinho, mas a gente vê o povo sofrendo, coisas que dá para resolver. Eu espero que o próximo prefeito, não importa quem seja, a gente sabe que o atual não vai continuar e o Ângelo Oswaldo vai continuar, mas que pense um pouco mais na população, e não só nos companheiros, pense um pouco mais na população.
Indicação 224, encaminhada ao prefeito, para que o mesmo, tecido junto à Secretaria Municipal competente, solicitando às mesas que estude a possibilidade de colocar uma lixeira comunitária na rua Boa Esperança, do bairro Pocim, vereador Dentinho.
Em discussão? Em votação? Aprovado por 9 votos.
Indicação encaminhada ao prefeito, solicitando obras emergenciais em rede de esgoto na rua Geraldo Galdino, no bairro Alto da Cruz. Importante frisar que a rede de água passa abaixo do muro, vereador Chiquinho.
Presidente, com a palavra, vereador Chiquinho.
Eu pedi para substituir, para juntar três indicações aí. Eu peço ao senhor, porque é uma por semana. Porque é o seguinte. Vamos ver se tem outra indicação junto aí, senhor.
Não, aqui não tem não, vereador. É porque é uma por semana.
Você troca para mim?
Eu peço para substituir.
Vou trocar, senhor presidente, mas eu vou até explicar de uma vez, porque é o seguinte, a Geraldo Galdino, o vereador Léo, o vereador Paquinho, o Nicodemos, conhece muito bem ali, é da casa do Juca.
Eu conheço ali do lado, precisa Isabel.
Então, aquele muro de arrimo ali, a gente tem uma rede passando ali e o muro já está todo embarrigado. Se cair, além de poder atingir qualquer uma criança, alguém que estiver passando por ali, também compromete todo o abastecimento da água para baixo. Por si só, é uma questão muito séria. Dois riscos, né? O risco de ficar sem água e o risco de vida. Agora o senhor pode ler, senhor secretário, essa indicação?
Indicação 239, encaminhada ao prefeito, junto à secretaria competente, providência para execução de melhorias em tais ruas. Limpeza e construção e ampliação de rede pluvial de esgoto ao longo da travessa Padre Rolim e da rua Valentim Policarpo de Lima.
É Geraldo Galdino, né?
Obras emergenciais em rede de esgoto existente na rua Geraldo Galdino. Essa já foi lida.
Ok. Então, senhor presidente, são três ações. Uma eu queria mostrar aqui as imagens, que é o seguinte. Fizeram aquela palhaçada de tentar atribuir na gente que não queria colocar asfalto, não sei o quê, blá, blá. Mas não tem coragem de encarar o povo, né? Choveu, para onde que eu fui? Fui lá pro meu Veloso. Subiu, é? Tô devendo nada a ninguém, tô fazendo meu trabalho. Cheguei lá, o que que a gente encontrou? Olha essa primeira imagem. Isso aí é o que desceu. Aí, vereador Regino, quase levaram o comitê da senhora embora aí, ó. Mas umas duas horas de chuva, a senhora ia parar lá no campo do Raimundo. Está do ladinho do comitê da senhora.
É Deus no comando, meu filho.
Deus no comando e o prefeito na vacilação. O que que a gente está vivendo, gente? Aí vão falar assim, ah, o morador que joga lixo nos buracos. Está errado o morador jogar lixo no buraco. Mas essa é uma prática antiga, por quê? O caminhão passa ali em cima, gente. Então tem que buscar uma solução, tem que ter gestão do resíduo. Mas eu creio que não vão parar de jogar lixo lá não, infelizmente.
Então precisa de fazer uma rede, porque aí pode passar próximo. Isso aí, olha essa ladeira. Vocês imaginam como é que a água desceu aí, que velocidade que a água ganhou. Eu cheguei, os moradores estavam com o olho desse tamanho. Chiquinho, parecia uma cachoeira esse negócio aí. Você passa próximo. Olha ali. Ali a água vem com toda a força e do lado do Uno ali é que tem uma grelhazinha onde ela vai entrar para descer. Então ali desceu, lá no alto da Travessa do Padre Rolim.
Ah, tá.
Para cima da casa do Feijão, do Semai.
Ali onde
São Antônio. Casa do meu amigo Jedaia, da Ana. São Antônio falou comigo, aqui o asfalto melhorou demais. Porque meu Fusca antes era o único que subiu. Eu falei, São Antônio, eu sei que trouxe melhoria. Mas o que a gente quer é, junto com a melhoria do asfalto, trazer o da água. Porque não foi feita nenhuma obra com relação à rede pluvial. E o esgoto que desce junto ali? Né? Então a gente vai entrar pedindo ali o corrimão que é necessário. Que se faça aí toda a drenagem até lá embaixo, do lado da Dorinha. Eu imagino que se a Dorinha chegasse lá na hora que eu cheguei, ia ficar desesperado. Olha o asfalto que colocou outro dia, gente. Olha aí. É, porque vê que o negócio foi feito a toque de caixa. Não pode, Ouro Preto não pode viver a toque de caixa. Você passa a última. Isso aí é o asfalto lá embaixo, a Padre Rolim, como é que ficou? A próxima. É, acho que está duas para trás. Mais uma. Aí. É, isso aí. Aí é a rua Valentim Policarpo de Lima. Para o azar da prefeitura, porque tem uns puxa-saco do prefeito, está aí na minha rede social, muito importante, vereador Thiago, para a gente mostrar a realidade.
Eu falei,
o senhor não falou que não era, não. Estou refletindo.
Eu sou a favor, não põe até mentira.
Aí tem uma quantidade de puxa-saco, parece que está sendo até pago. Vai lá para ficar me xingando. Vai lá, que você só fala, você não faz. Eu não tenho que fazer, não, gente. Eu tenho que falar mesmo. Eu tenho que pedir, eu tenho que denunciar. Quem faz é o prefeito. Incompetente que a população colocou lá. Que eu não vi, você viu ele na Rua São José? No Veloso? Na JK? Nós fomos aonde a população estava. Aí pro azar deles, eu tinha feito um pedido aí para essa rua. Sabe que dia que foi, vereador Paquinha? Dia 11 de setembro de 2014. 2 anos depois acontece a tragédia. Ó. Entupiu essa rede, a água subiu dentro da casa dessa pessoa, derrubou a parede e desceu tudo. Então agora, os moradores estão lá, não tem até agora, nesse momento, um laudo da Defesa Civil. Um laudo. O morador pode ficar ou tem que sair de casa?
Chiquinho.
Aquela chuva estava prevista, assim, todo mundo ia saber que caía com a quantidade. Se aquilo fosse de madrugada, gente, Deus ama Ouro Preto. Ama, porque se essa chuva é de madrugada, ali ia ter morte. A televisão dessa moça, até minha amiga Marileia, foi parar dentro... Lá embaixo, dentro do buracão. Isso está em cima do bombeiro, gente. Isso aí não está... Está aqui, ó, no alto do Centro Histórico de Ouro Preto. Então fica aí, vereador não faz? Faça o que eu fiz, o meu pedido. 11 de setembro de 2014, tem aí o protocolado na casa. O que, que o prefeito fez? Nada. O que, que o secretário fez? Nada. Aliás, quantos secretários de obras nós tivemos mesmo, Nicodemos? Bateu uns 10, até o prefeito foi secretário de obras. Resolveu o quê? Vereador Paquinho, pediu uma parte, hein?
É só para lembrar que eu tive lá nesse dia, estou até na foto ali, depois de quase 6 horas da noite, Toninho Depurina chegou lá, o secretário, uma moça, parece que estava atendendo a Partão Pereira, e a situação ficou feia mesmo, desceu a sorte que a água desviou, pegou logo na casa que não tinha ninguém, graças a Deus. Então a situação está crítica, parece que Gabriel veio aqui e falou desse problema. Gabriel, o morador, está na foto ali. Falou do problema, não resolveram, aconteceu isso aí.
Pois é. É, a gente apresentou a indicação, a Câmara votou, passou um ano, fez nada, o senhor Gabriel veio aqui e falou, não fez nada, agora está todo mundo lá. Ó. Deus põe a mão, porque se não cuidar, gente, é o que eu vi falando. Quando a gente fala na Rua São José, que deu aquela confusão toda, não usaram, inundou, água no asfalto corre mais, gente. Aumenta a velocidade. Se não cuidar da saída da água, vai acontecer isso. Ouro Preto vai começar a ficar igual Belo Horizonte. Tem lugar em Belo Horizonte hoje que você está trafegando, está assim. É proibido o tráfego durante chuva. Porque inunda tudo. Inunda tudo. Eu não quero isso na minha cidade. Então eu prefiro dizer não, às vezes, para um asfalto,
que é preferível a drenagem antes, do que ir dizendo sim e depois ir lá buscar a casa da pessoa no chão, os móveis dela. Às vezes, lá morreu foi um cachorrinho, né, um animal de estimação, podia ter sido um filho, um neto, um sobrinho. É Deus que pôs a mão. Obrigado, senhor presidente. Esperamos. Estão apresentando de novo, ó. Vamos ver. Presidente. Agora é para o próximo prefeito, né?
Presidente. Presidente.
Continue.
Presidente.
Discussão com a palavra do Alisson Gugu.
Não, só para registrar que nós tivemos lá no sábado também. São aquelas pequenas questões que nós trazemos aqui para a Câmara, né, vereador Chiquinho? Que não precisava esperar. Não precisava esperar de forma alguma acontecer o que aconteceu. O vereador Paquinha citou que, graças a Deus, a moradora estava viajando, exatamente. Eu estive com ela lá também, com o Gabriel. O Gabriel está nos ouvindo aqui. Nós sabemos, Gabriel, que o senhor esteve aqui, fez a cobrança através do vereador Chiquinho de Assis. O vereador fez... Foi indicação? O que foi, vereador Chiquinho? Indicação que é a ferramenta, é o instrumento que nós temos para cobrar, além da nossa presença, dos nossos telefonemas, mas a gente sabe que, infelizmente, pouco foi feito nessa cidade, nesses 4 anos. Mas então fique aí, prefeitura atenta, porque depois de 2 de outubro a notícia é que vai parar. É tudo mesmo, tá, gente? É tudo. A gente espera que não. Espera que as chuvas venham e que Ouro Preto possa, que a população ouropretana possa dormir tranquilamente. Infelizmente, como eu falei aqui anteriormente, nós cobramos aqui o tempo todo da Secretaria de Defesa Social o plano de contingência, o plano que eles tinham, deveriam ter, né, para o período de chuva, e nada foi feito. Por isso que a gente reclama aí que tem muita secretaria nesse governo e não há necessidade alguma. Era o momento, então, de economizar nos cofres públicos e mandar essa turma à toa embora.
Presidente.
Palavra do vereador Nicodemo.
O vereador Chiquinho, falar sobre a indicação do Geraldo Galdinho. Geraldo Galdinho, precisa Isabel, a gente fez, né, várias indicações ali, várias reclamações, outros vereadores também. Infelizmente, nada foi feito. Por que não, Maciel, né? Está próximo ali. Tem um bueiro na Maciel, na entrada ali. Aquele bueiro tinha que fazer um reparo nele, tinha que acertar aquilo ali. O veículo passa ali, quase tomba. Dependendo da carga que tiver numa picape ali, ela tomba no meio da rua, né? Então tem vários pedidos, né? Feito, Geraldo Galdinho, Isabel, né? Um reparo ali. O povo ali também merece alguma coisa, né? E o povo fica lá, parece que fica desdeixado. Fica nervoso e com razão, né? Muitas vezes você passa, o cara fica ali chateado, com razão, por quê? O vereador fala, cobra, faz a indicação, pede ao prefeito, ao governo, nada é feito, né? Mas para boa indicação ali, né? Vamos ver se o governo, o que é que possa fazer. Obrigado, presidente.
Presidente.
A palavra é o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, presidente, também estive na Valentino Policarpo semana passada e, claro que a gente fica chateado, trouxe aqui a demanda daquela comunidade lá e tudo que eu estava pedindo lá era limpeza da boca de lobo e limpeza da rua, e estava pedindo que fizesse aquele asfalto lá. Isso não foi eu que pedi, foi a comunidade que pediu. Eu sempre falei aqui que tem que fazer o que a comunidade pede. E às vezes as obras também tem que ser acompanhado por engenheiros de fiscalização. E o que aconteceu também? Aconteceu em Ouro Preto. No geral, até em Antônio Pereira aconteceu as coisas, destelhou, entraram, em vários lugares entraram água, mas isso para mim, a gente não pode ser urubu. Foi um fenômeno que aconteceu. Não é uma coisa que a pessoa espera assim, claro que não. Mas infelizmente os fenômenos acontecem. Agora, isso serve até de exemplo para a gente, que nessas horas. Não é aparecer lá só para mostrar bonito, não. Porque tem que aparecer lá e tentar ver o que aquela comunidade precisa e o que precisa. Porque no outro dia, ninguém levou nada lá para aquele pessoal. Eu, a minha parte, fiz, não precisa nem de eu ir lá. Peguei meu assessor e pedi para ele, veja o que precisa lá, porque às vezes a pessoa tá sem alimento, sem o material de higiene e limpeza, e eu fiz a minha parte. Embora, muitas coisas a gente não pode fazer, mas a parte da gente, a gente tem que fazer, ajudar o semelhante. Agora, a gente fica muito triste porque é isso que alguns vereadores falaram. As obras não estão durando nem 2 anos, 3 anos. É ruim isso aí. É muito ruim. Porque as obras têm que durar, não é 5 anos que eu falo que tem garantia, não. A obra tem que durar, é igual o museu está ali, ó. É 300 anos, 200 anos. É paga com o dinheiro do povo. E a gente vê, tanto esse governo, quanto governos que passaram, que obras, é ponte, tem que fazer 2, 3 vezes. Você vê lá no Taquaral, é um exemplo. Fizeram 2 vezes a rua, caiu 2 vezes. Então a gente fica chateado com a coisa. O que a gente pode fazer, igual alguns vereadores falaram, a gente faz requerimento, faz questionamento, mas quem faz obra é executivo. O legislativo faz a parte de fiscalizar. Agora você vai fiscalizar 8, 10 anos atrás, fez 2 pontes, fez 3 pontes. Então as coisas, o que a gente torce é que a gente pare com esse negócio de falar que a obra tem que durar 2 anos, 5 anos. Não, a obra tem que durar muito mais tempo, gente. Senão haja dinheiro. E nós estamos passando aí para frente aí, seja esse governo, seja outros que virão, vai passar muita dificuldade, sim. Dificuldades já está existindo no Brasil todo. Imagina aqui na nossa região, com isso que aconteceu na Samarco aí. Mais dificuldades ainda. Então, que as empresas tenham mais responsabilidade também de fazer, na hora de fazer suas obras, que os engenheiros tenham responsabilidade quando mandar fazer, pague um preço justo, ou pague um preço que tem que ser pago, para não ficar fazendo desse jeito. Porque o dinheiro é do povo. E vai para água abaixo, aí não tem jeito. Então, a gente, o que eu entendo aí, é que houve um fenômeno. E a chuva concentrada, e pode acontecer em qualquer lugar. Em Santa Catarina arrancou lá mais de 200 telhados. Né? E a gente não torce para isso, não. A gente não torce que o barranco caia, não torce que as obras sejam erradas. Né? Tivemos crítica aqui também, que o dia que chovesse, lá na Pandiaca Loja, ele entupia e tudo. Graças a Deus, lá, não aconteceu nada. Mas em outros lugares, infelizmente, aconteceu. Agora, quando se trata da Valentino Policato, aí vocês mexeram num pedaço lá em cima, que eu moro lá em cima, no Morro São Sebastião. Ali, realmente, é toda a água descendo ali na laje. Ali aquelas casas sofrem um grave risco. Porque precisa fazer uma obra mais bem feita ali, porque aquelas famílias que moram ali correm risco, sim. E algumas famílias, há pouco tempo, queriam fazer uma rua lá, a Travessa do Fundão, e houve até um abaixo-assinado ali, Chiquinho, para não fazer, porque ia acontecer exatamente o que aconteceu. Que a água ia concentrar só no lugar, e aí a água ia descer ali e ia acontecer isso. Mas é preciso ali fazer obras, talvez mais pesadas, para proteger aquele pessoal ali. Que segundo os bombeiros ali, do jeito que acontece de cima para baixo, o crescimento do Morro São Sebastião, ali toda a água está concentrando ali. Vai ter que o governo que vier aí fazer um bom projeto para melhorar aquilo, dividir aquelas águas da ladeira João de Paiva, porque está descendo tudo ali. E aí, até os bombeiros que deram um laudo lá uma época atrás, que é risco, eles também estão debaixo do risco, porque estão debaixo ali. Então, acho que os governos vão ter muito trabalho, os próximos governos, de fazer as prioridades, porque vai ter pouco dinheiro, fazer as prioridades mesmo, mas tem obra que não adianta gastar pouco, não. Vai ter que gastar dinheiro para fazer, por causa do risco da comunidade embaixo. É só para contribuir aí, tá certo? E sob a indicação, voto favorável, tem realmente que essa solicitação de obras emergenciais tem que prever isso antes, limpar tudo antes, né? Deixar chegar na última hora da chuva, porque acontece imediatamente um fenômeno desse, não chegou o tempo da chuva não, hein? Aconteceu antes, então tem que estar sempre com manutenção, sempre limpando as bocas de lobo, é manutenção que fala, é contínuo, não é só na época da chuva não. Acontece um fenômeno desse, olha o que aconteceu, né? Então era nesse sentido para contribuir.
Continua em discussão, em votação, aprovado por 9 votos. Próxima indicação.
Boa tarde. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos os ouvintes e aos colegas vereadores. Indicação de número 237 de 2016. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal José Leandro Filho, solicitando a construção de rede de esgoto, rede pluvial, pavimentação, estação elevatória de esgoto e iluminação com aproximadamente 7 postes com braços e luminárias para a Rua das Orquídeas, no bairro Vila Alegre, distrito de Cachoeira do Campo. Indicação de número 237, de autoria do vereador José Maria Germano.
Presidente.
Com a palavra, vereador José Maria Germano.
Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, aos ouvintes das rádios, ao mesmo tempo a todos que participam desta reunião. O motivo de fazer esta indicação novamente é porque no princípio do meu mandato aqui eu fiz essa indicação e até hoje os moradores desta rua, das Orquídeas, bairro Vila Alegre, não recebeu nenhum desses benefícios. É o motivo que, por reivindicação dos moradores, agora, mais recente, eles reivindicaram mais, eu fiz esta indicação para reforçar a outra que eu passei aqui, e, porque eu sei o sofrimento desses moradores, né? Desta Rua das Orquídeas, que já é mais de 4 anos, né? Eles moram nesta rua. E gente passa a sofrer até pelo sentimento deles, né? De não ter recebido benefício nenhum para ali. A gente cobrando, né? Pedindo, inclusive, segunda, volto a dizer, segunda indicação que eu faço para ali, né? Quem sabe, né? Eles não demoram muito a receber benefício ali, está citado nesta indicação para os moradores daquela rua. Vou continuar, né? Cobrando, né? Neste mandato, se a gente participar também do outro mandato, né? De outro governo, que a gente não sabe qual deles, mas eu continuarei cobrando também, enquanto eu estiver aqui na Câmara, este benefício para aqueles moradores desta rua. Muito obrigado, senhor
presidente. Presidente.
A palavra é a dona Nicodemos.
Vereador Zé Maria, estou com a indicação. Eu tenho uma próxima à frente aí. Olha, vereador Zé Maria, rede de esgoto ali, tem que... Infelizmente, o governo atual não faz, né? Tu colocou ali uma rede, uma iluminação, aproximadamente de 7 postes. Eu falo que isso é uma coisa, nem dois, nenhum, sai nesse governo aí. Infelizmente, é a realidade. Coisa que o povo tanto almeja, tanto espera, né? Mas a indicação é assim mesmo, o vereador indica e o governo, esperando o governo. Só que tem que mudar, isso não pode ser assim. Não é que o governo vai atender todas as indicações dos vereadores todos, porque não tem lógica, né? Mas pelo menos prioridade. Prioridade tem que ir lá, né? No bairro, no local onde pede, tem que fazer. Mas o Cachoeiro do Campo tem tanta obra para sair, para ser feita, e nada é feito. Infelizmente, nesse governo aqui não sai isso aí. Né? A gente tem pedido, né, bairro Vila Alegre também, né? Rua Tombadouros, que ia ser asfaltada, dias atrás eles comentaram, falaram, quem sabe, vai ser um asfalto lá. Está lá do mesmo jeito. Né? Mas é isso aí, nós fazemos indicação, nós pedimos, mas eu acho que o governo tinha que trabalhar mais. Né? Dinheiro do povo, gente. Dinheiro da população. É para trabalhar para o povo. Mas infelizmente, dessa vez, não sei onde que foi. Mas é boa indicação de todos os efeitos que o senhor está fazendo o seu pedido. Obrigado.
Continua em discussão, em votação. Aprovado por 9 votos.
Indicação de número 238. Indicação a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando verificação da possibilidade, junto à secretaria municipal competente, providências para colocação de ponto de ônibus coberto nos bairros Vila Alegre e Alto do Beleza, ambos nos distritos de Cachoeira do Campo. Indicação 238, de autoria do vereador Nicodemos.
Em discussão, em votação, aprovado por 9 votos. As minhas indicações, eu vou retirar todas até passar o período eleitoral. Requerimentos.
Eu estou retirando a próxima reunião.
Requerimento. Requerimento de número 208. Requerimento a ser encaminhado ao prefeito municipal, solicitando que o mesmo encaminhe esta casa informações referentes à obra de asfalto da Rua do Ouro, no bairro Alto da Cruz. Requerimento de número 208, de autoria do vereador Nicodemos.
Em discussão, em votação, aprovado por 9 votos, questão de ordem, vereador Luiz Gonzaga. Desculpa, Luiz.
Presidente, claro que eu voto, era sobre indicação, voto favorável, Nicodemos esteve lá, a gente esteve lá também, e aquela comunidade lá está chateada, porque problema lá de uma rede lá, que a água estava vazando lá, mas consertaram, arrumaram, ficou só afastando aquela rua lá, fizeram Nossa Senhora das Graças, fizeram a Belo Horizonte lá, e fizeram a outra rua lá em cima, calçada, e ficou faltando essa Rua do Ouro, que o Nicodemo estava lá, o Dentinho, eu, sempre questionando lá, e deixaram sem fazer. Será que não vai fazer? As pessoas perguntam para o Nicodemo, perguntam para mim, né, da nossa região lá, né, Nicodemo, e a gente tem que dar satisfação assim à comunidade. Espero que o governo se sensibilize, porque falar que lá também está embargado, não está. Então, está faltando é boa vontade, se quiser fazer, aquele povo vai agradecer o Nicodemo, vai agradecer o Dentinho, vai agradecer a gente, vai agradecer a Câmara, porque eu acho que aqui não pensa só a gente, muitas pessoas já fizeram essa reivindicação e não pode deixar lá, né, Nicodemo, só uma rua. Então, por que não faz? Completa o serviço, dá contribuição também. No governo passado, fizeram um muro lá, muito bem feito, né? E o que é bem feito, a gente tem que falar, né, Nicodemo? Melhorou muito ali, e eles estão pedindo esse asfalto. Então, o governo tem que entender, gente. O dinheiro é do povo, gasta com o povo. Então, faça lá para nós, faça lá para aquele povo da Rua do Ouro lá, que nós vamos ficar alegres aqui na Câmara, e aquela comunidade muito mais alegre ainda, que não tem justificativa falar que é bueiro, que é alguma coisa. Porque lá foi feito todo o serviço para receber esse asfalto lá. Obrigado.
Próximo requerimento. Não, porque eu já tinha votado.
Requerimento de número 209. Requerimento a ser encaminhado ao prefeito municipal para que o mesmo encaminhe a esta casa informações referentes à obra da quadra de esporte do bairro Piedade. Requerimento de número 209, de autoria do vereador Nicodemos.
Presidente.
Em discussão, com a palavra, vereador Nicodemos.
Presidente, os requerimentos, voltando à Rua do Ouro. Rua do Ouro é, né, ali próximo 15 de agosto. Os asfaltos desceu do Morro Santana, lá, cata a rua aqui, beco ali, né, fizeram Morro da Queimada, a Rua Nossa Senhora das Graças, né, o povo satisfeito. O asfalto é aquilo, você vê o bairro São Francisco aqui, ó, o povo há poucos dias atrás, as máquinas ali trabalhando, o povo ansioso pelo asfalto ali, o povo ficou nervoso, cortaram, né? Pararam com a obra ali no São Francisco, foi embargado, e o povo ficou nervoso. E o asfalto o povo quer mesmo, isso é besteira, né? Difícil. Moradores de uma rua que não quer o asfalto, né? Então a Rua do Ouro ficou ali, e sofreu um reparo ali na rede, né? Tinha que ter um reparo na rede, e a rua depois voltava com o asfalto na Rua do Ouro. Terminaram o reparo nas redes lá e o asfalto foi embora e não voltou. Sendo que a Rua do Ouro é uma rua, não gasta grandes coisas, nada, poucos caminhões de massa asfáltica ali, faz aquilo ali. Seria, né? Seria rápido fazer aquilo ali. E o povo fica nervoso lá. Muitas vezes acho que o vereador, por que o vereador não, né? O vereador não tem como. né, chegar lá no prefeito e forçar ele a fazer as coisas. Né? Então não tem jeito. Volta na quadra da Piedade também, fiz o requerimento. Aquela quadra com um problema seríssimo ali. Tem tempo de cair aquela laje ali, lá para dentro d'água lá, e, né, e aquela água, uma água poluída ali, na caixa da Piedade. O povo ali usando aquela água, o povo, né? Que nós todo mundo usando aquela água. Infelizmente, eles não respondem requerimento nem nada. Não foi ali, não fez um reparo, não fez nada. O governo falou que ia mexer naquela obra ali e não mexeu, até no momento. A gente entrou com o requerimento para ver a resposta. Se vem a resposta para nós, para ver o que, que eles vão falar. Obrigado, presidente.
Com a palavra, Alisson Gugu.
Aproveitando o requerimento do vereador Nicodemos, eu queria dizer que ontem eu tive a notícia que o contrato do convênio com a Fundação Aleijadinho se encerra no dia 29/9. Na verdade, o convênio. E é preciso renová-lo, né? Nós brigamos aqui o tempo todo. Enquanto eu estava presidente do Conselho de Esporte, nós estivemos juntamente com uma comissão de paz, né, vereador Luiz tem essa, deve ter essa notícia, nós estivemos cobrando do secretário passado de esportes, do secretário ainda, Adriano Jardim, de Fazenda. E hoje, gente, o contrato está, segundo informações, somente faltando a assinatura do prefeito. Está desde o meio de agosto, ou seja, tem um mês quase, já está nas mãos do prefeito. Só falta a assinatura dele. Então, senhor prefeito, será que o senhor vai esperar? Vai dar o cano? Vai dar o nó também? Novamente na Fundação Aleijadinho? Nós estamos de olho aqui e já estamos cobrando. E que fique registrado em ata. Desde meados de agosto, o contrato já está para ser renovado. Se não renovar, é mais um cano que a Fundação Aleijadinho vai tomar. Infelizmente, estamos cobrando, tá? É só isso, presidente, que fique registrado em ata.
É importante isso aí, sair da reunião lá agora, antes de vir para cá, estava em reunião lá, na Fundação. Infelizmente, é só isso que você vê, né? O povo cobrando, nós cobramos aqui, colocamos, mas quem é o prejudicado? Volto a repetir, população mais carente, que é o projeto lá da Fundação. Requerimento, esse requerimento, ele é de minha autoria, está aqui, minha autoria, na verdade, eu convido todos para assinarem. É, continua em discussão, em votação, aprovado 9 votos. O próximo requerimento aqui é a respeito de algumas pessoas das empresas de ônibus, pessoal, que é uma informação do Marco Antônio.
Requerimento de número 211. Pode, requerimento a ser encaminhado ao secretário de governo, Marco Antônio Nicolato, a fim de que encaminhe a esta casa cópia da ata da reunião do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que se discutiu o edital de licitação para o transporte público. Requerimento de número 211, de autoria do vereador Tiago Mapa.
Em discussão. Palavra, vereador Tiago Mapa. Em votação. Aprovado por 9 votos. Por 9 votos.
Projetos em segunda discussão. Projeto de lei de número 35 de 2016. Declaro de utilidade pública a Mariana.
Tirou. O projeto.
Tirei, não. Adiei, desculpa.
Adiou. Adiou o projeto. Pronto.
Senhor presidente, no momento que o senhor puder dar um minuto de silêncio, em homenagem, póstuma.
Eu. Pode falar com a palavra, questão de ordem, vereadora Solange. Eu só estou lendo um recado que chegou aqui agora para a gente. Eu vou passar aqui para a secretária fazer a leitura. Pode fazer a leitura, por favor.
Falar sobre a questão da Escola Municipal Bernardina de Queiroz Carvalho, Dona Zumbi, em Antônio Pereira. A escola funciona em uma casa muito antiga, e teve a estrutura danificada pela chuva de sexta-feira. há possibilidade de os alunos ficarem sem aula pelo resto do ano, pois até agora o secretário de Educação não tomou providências alguma.
Aí, eu acho que todo mundo viu lá em Antônio Pereira, vários vídeos, várias pessoas nos enviaram também essa questão sobre Antônio Pereira, sobre a escola municipal das crianças lá. E o secretário de Educação até hoje, Wander, hoje é terça-feira, não tomou nenhuma providência em cima disso aqui, da escola municipal lá. Os alunos estão, correm o risco de ficar sem aula, porque as mães não querem deixar os alunos voltarem para lá, entendeu? Mesmo com a restauração, porque a casa é mais antiga, e nada foi feito. Então a gente espera aí que o secretário tome providência, iremos cobrar também na próxima quinta-feira. A vereadora Solange pediu um minuto de silêncio. Para quem, vereadora?
Andréia. Andresa, presidente. A memória... Eu sei, inclusive, vereador Alisson Gugu, é minha prima, mas é porque a memória da gente, felizmente, está supercarregada o chip. Mas é uma pessoa muito querida, principalmente no distrito ali de Cachoeira do Campo. E a gente pede aqui uma homenagem, que é o mínimo que essa casa pode fazer nesse momento.
Presidente.
Vereador Wander Buquerque.
Presidente, também para a Andressa Carla Martins, né, da rodovia Inconfidentes, quilômetro 75. Também para a Nilza Correia Maia, Rua do Campo, 104, Lavras Novas.
Questão, vereador Chiquinho de Assis.
Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar as comunidades de Lavras Novas, a comunidade da Chapada, pela gastroarte, pela festa da padroeira de Lavras Novas. Falar que é muito bom ano eleitoral mesmo. No ano passado teve nada, que era crise. Esse ano teve tudo. O povo de Lavras Novas, esse ano teve tudo, vereador Luiz. Teve um palco, o vereador Dentinho, tinha mais de 10 moving lights. Aquelas luzes que ficam girando. Assim, é bonito. Teve gerador. E uma comitiva acompanhando o candidato a prefeito aí no domingo, que era uma coisa inacreditável. Tá valendo. Aí, eu gostaria de dizer aqui, ó. Enquanto num ano não põe nada, no outro ano gasta muito, coloca 10 moving light, tudo enquanto é banda. E a comunidade da Lavras Novas merece. Eu falo porque fui secretário e sempre apoiei, mas não todas. E não foi em ano de eleição só, não. Eu gostaria de mostrar, senhor presidente, que o senhor acabou de falar. Um governo que gasta quase 800 mil reais num projeto de túnel. Aí a escola infantil de Antônio Pereira está ali, ó.
Túnel fantasma.
A meninada sentada, senhor presidente. E olha lá, a parede rasgada. O risco que tem lá, a vereadora Regina, é ficar sem aula, não. É o telhado cair na cabeça e matar uma criança. Olha a infiltração. Aí vão falar assim, ah, mas sempre foi assim. Ô, gente, mas sempre foi assim, sempre foi assim. É a pasmaceira do povo brasileiro que repete os votos dos membros políticos. Porque a gente precisa de mudar, precisa de agitação. A comunidade está certa. E fiquei sabendo que o secretário foi para lá. Transferir esses meninos para a escola estadual. Eu vou brigar junto com a comunidade. Você imagina uma criancinha lá de 4, 5, 6 anos, tendo que ir no banheiro com um menino de 12, de 13, no meio da puberdade, que está com outras coisas na cabeça. Eles estão com a ideia lá de pegar uma cozinha que está próxima para fazer não sei o quê, para tapar buraco. Em vez de tapar buraco, podia ter pegado os 800 mil desse projeto absurdo, desse túnel aí, que ninguém viu, e investir na escola municipal lá, ó, na escola infantil. Então fica aí nosso desabafo, nosso desagravo, é um absurdo que vem acontecendo com essa meninada. E a gente está aguardando as desculpas aí. O que, que vai vir de desculpa? Presidente. O fato é que... Cadê a defesa civil nessa hora? Não vai interditar a escola, não? Nós vamos providenciar uma representação no Ministério Público da Infância e da Adolescência. Que é inacreditável um absurdo desse na nossa cidade, num distrito que rendeu milhões e milhões e milhões para os cofres de Ouro Preto, tanto que fizeram o projeto de túnel, vereador Wander, quase 1 milhão. Enquanto isso, o telhado está caindo na cabeça dos meninos de Antônio Pereira.
Presidente.
Presidente, pela ordem.
A palavra é a dona Nicodemos.
Vereador Chiquinho, continuando a fala da escola, né? Principal, a educação infantil aí. A gente tem andado aí, né? Agora nosso negócio é andar, rodar regiões. Escolas fechadas, né? escola fechada, carregando as crianças para mais distante. Né? Não seria. Por que fecha as escolas? Né? O governo, será que não tinha dinheiro para reformar essas escolas, ajeitar aquilo ali? Né? Então, foi esse governo, na realidade, foi, né, um troço vergonhoso. Vergonhoso, porque fecha as escolas num distrito e vai carregar as crianças para outros lugares. Estando na época da seca, tudo bem, mas olha que vê chuva. Virar chuva, como é que vai fazer? Né? Carregar nas costas, porque o carro não transita. Né? Então, se tem uma escola próxima ali, no distrito, aí, o governo tinha que restaurar aquilo ali, restaurar, voltar a funcionar as escolas. O povo fica chateado. Né? O povo fica ali chateado. E não, o governo não pode deixar desse jeito. Esperamos que o próximo governo aí tome providência a respeito da educação aí, porque é, né, precária a educação. Isso aí não falando da saúde, né? Prefeito, médico aí, né, e deixar a saúde do jeito que deixou e a educação do jeito que ficou aí. Obrigado, presidente.
Eu volto agora, vou passar a palavra para o Wander para conceder um minuto de silêncio, só vou tirar um joelho ali rapidinho. Vereador Dentinho, fica aqui no meu lugar um minutinho.
Ô, presidente, é porque nós passamos aí esses 3 anos e meio, né? Apontando aí várias irregularidades desse desgoverno. Esse desgoverno irresponsável que acabou com a nossa cidade. Saúde, acabou com a saúde, saúde doente. As nossas escolas, esse é o retrato das nossas escolas, dos nossos alunos. Várias escolas hoje do município sem professor, continuam sem professores. Né? Nós passamos aqui apontando sempre, o tempo inteiro, o dinheiro sendo mal gasto no lixo, nas obras, no transporte, e o resultado agora é esse. Né? Esse é o resultado. O que a gente pede agora à população? É o momento da população ficar atenta, né? E de enxergar, inclusive, os apoiadores desse desgoverno aí. Né? Os mesmos aí que passaram o tempo inteiro aí mamando nas tetas da prefeitura, estão aí de volta. Né? Que a população esteja atenta, né? E realmente para uma mudança. Porque agora é o momento, porque depois não adianta ficar reclamando, não. Não adianta ficar reclamando. O momento é agora. Muito obrigado, presidente.
Então vamos pedir um minuto de silêncio pelos nomes que foram lembrados aqui dos nossos entes queridos. Peço aos vereadores e aos ouropretanos que estão aqui que vamos fazer esse momento de silêncio, por favor. Peço também aqui a sala dos assessores.
Ué, Dentinho, só deixa eu falar, não?
Tem um minuto, você fala até 5 minutos. Um minuto, tá bom, irmão? Desculpa, esqueci. Agradeço a todos. Com a palavra, Regina Braga. Vereadora Regina Braga.
Boa tarde a todos os presentes, vereadores, vereadora Solange, adjuvintes, telespectadores, internautas, servidores. É, com relação à escolinha da Tia Ju, né, que a gente conhece lá no Pereira, essa escolinha como escolinha da Tia Ju. É, eu venho acompanhando aí há um tempo, nós tivemos, inclusive, juntamente com a Associação de Moradores de lá, que foi recentemente eleita e muito bem eleita, eles fizeram reunião tanto com o secretário de Educação, quanto de Obras, e também com o prefeito. E estava muito bem encaminhado a reforma aí do telhado da escolinha. Já tínhamos conversado com a Cruvimara, que é superintendente de ensino, também a Rita, que é diretora lá da escola estadual, de estar cedendo aí duas salas, porque a obra parece que é coisa de 2 meses, então para as crianças ficarem até a reforma do telhado. Mas infelizmente a prefeitura, não sei por qual motivo, se é burocrático ou o que que é, eles demoraram então a tomar as providências aí com relação à obra do telhado. E com essa chuva forte que teve, o que estava ruim, né, ficou trágico, ficou pior, ficou lamentável. Então, eu venho ligando aí para o César, que é o secretário de Educação, para ver quais as providências serão tomadas. Ele parece que esteve lá hoje. Alguns pais não querem que os meninos fiquem na escola estadual, porque misturar criança com adolescente, né? E parece que as salas não são também muito adequadas. E eles vão fazer uma reunião, então, maior com os pais na próxima quinta para definir se os meninos vão ficar na escola estadual ou se vai haver uma suspensão por 2 semanas, parece, das aulas. Depois eles vão repor no final do ano para a reforma do telhado. A gente só lamenta, né, essa demora. Ter que esperar acontecer uma situação dessa, que é extremamente
lamentável. Precisa de reforma, ela tem 4 anos.
Para eles tomarem aí as providências, né? Mas a gente espera que se resolva, que os meninos não fiquem prejudicados, né? E vamos aguardar, então, essa reunião com os pais amanhã e que a melhor decisão seja tomada e que o problema seja definitivamente resolvido. Obrigado.
30 segundos, é só para pedir a Câmara, no nosso papel fiscalizador e preocupado com o futuro das crianças, né, principalmente desses alunos lá, eu gostaria de pedir para a próxima reunião um requerimento coletivo, que a gente solicite à Defesa Civil os laudos que já existem referente a essa escola, se existem, e com referente a Valentim Policarpo de Lima também, às vezes pode ter um laudo já, a gente está cobrando aqui, porque na minha modesta opinião, que não sou construtor, mas se você tem uma parede toda trincada, toda arrebentada, como é que você vai botar um telhado pesado em cima dela sem refazer a parede?
É, isso também realmente é uma coisa...
Eu já pedi o senhor secretaria para fazer esse requerimento buscando essas informações. É, nesse momento, vou conceder 1 minuto de silêncio. Já fez? Agradeço então ao vereador Dentinho, saí rapidamente, né, para tirar uma água do joelho aqui. Então eu peço... O vereador Dentinho, que faça a chamada final.
Alisson, Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Lu Gonzaga. Dentinho da Rádio, presente. Zé do Binga. Zé Maria Germano.
Presente.
Léo Feijoada. Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina Braga.
Presente.
Maurício Moreira Paquinha. Maurício Zacarias Gomes. Nicodeus de Matos. Solange Estevão Pereira.
Presente.
Tiago Carlos Pedrosa Mapa.
Presente.
Wander Lúcio Albuquerque.
Presente.
Não havendo mais nada a se tratar, sobre a proteção de Deus e em nome do povo ouropretano, declaro encerrada a reunião do dia de hoje. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite, gente. Paz e Cristo.